É análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma, esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Pedro Nobre.
Tarde de terça-feira, dia 2 de abril, bem-vindos a mais uma edição do programa Radiograma, em direto a partir desta hora, reposição na próxima quinta-feira, logo depois das 11 da manhã, e como habitualmente este programa vai ficar disponível em formato podcast através do site radiof.gmpress.pt. Pode-nos também acompanhar em qualquer parte do mundo através da nossa emissão online. O convidado residente desta edição é Pedro Nobre. Muito boa tarde, Pedro.
Olá, muito boa tarde.
Três assuntos para falarmos ao longo da próxima meia hora aqui na Rádio F. E o primeiro é um tema que tem estado a marcar a atualidade. Assim que se soube que Álvaro Amaro vai integrar as listas do PSD ao Parlamento Europeu, o vereador Eduardo Brito, na Câmara da Guarda, na última reunião do Executivo, não na última, que a última foi extraordinária, exato, mas na última reunião ordinária, no final, aos jornalistas, referiu que deveria haver eleições intercalares, atendendo que Álvaro Amaro vai deixar de ser presidente. Uma análise a este pedido, digamos que, do vereador Eduardo Brito, vereador socialista.
Ora, uma vez mais, muito boa tarde. Eu acho este pedido um bocadinho sui generis e até de nota, na minha opinião, até fico um bocadinho preocupado ao ver que alguém com a experiência política como Eduardo Brito tem pedir uma coisa destas. Primeiro, fica uma sensação de que não conhece a história da Guarda. É a ideia que dá.
Porquê que diz isso, Pedro Nobre?
Naturalmente, se conhecesse a história da Guarda, iria perceber que o presidente mais carismático que o PS teve, Abílio Curto, foi para presidente exatamente numa circunstância idêntica, porque o anterior presidente saiu e Abílio Curto assumiu a presidência da Câmara, portanto, para a qual, de certa forma, e seguindo a lógica de Eduardo Brito, não era o cabeça de lista, portanto, então também não merecia.
Caso sui generis com Maria do Carmo Borges.
Exatamente. Logo a seguir, Abílio Curto sai por uma razão que acho que toda a gente se deve lembrar, se calhar menos Eduardo Brito, não sei, sai por uma determinada razão, que essa sim poderia levantar este tipo de questão.
Estávamos a falar de questões de justiça, não?
Exatamente. E assume a presidência da Câmara Municipal Maria do Carmo Borges. Portanto, uma vez mais, temos esta circunstância. Depois, a história não acaba aqui, Maria do Carmo Borges assume outra função, repito, na altura como governadora civil da Guarda, e vai para presidente o seu número 2, Álvaro Guerreiro, que por um acaso não se quis, ou não pôde, ou não, enfim...
Não foi o candidato.
Não foi o candidato a seguir, e aí foi o engenheiro Joaquim Nau.
E na altura o PSD, a oposição na Câmara, não chegou a fazer este pedido?
Não chegou a fazer este pedido porque não faz sentido, porque quem concorre à Câmara é uma lista de pessoas, uma lista de personalidades, e quando se vota, vota-se numa lista. É claro que o cabeça de lista será a pessoa mais visível, será aquele que será alvo dos holofotes, se quiserem assim, mas não é sozinho a lista. Portanto, não, isto não é como a constituição de um governo, em que se sabe quem é o cabeça de lista e depois não sabe a formação do governo. Aqui, as câmaras funcionam, como eu julgo que Eduardo Brito sabe, funciona de uma maneira diferente, porque ele próprio já foi presidente da Câmara e sabe como é que as coisas se processam. Portanto, é com alguma estupefação que eu ouvi este comentário, que, na minha opinião, não tem qualquer tipo de fundamento. Carlos Chaves Monteiro era o número 2 da lista de Álvaro Amaro, assumiu a função de vice-presidente e tem toda a legitimidade para ser o próximo presidente da Câmara. toda. Não há aqui falta de legitimidade nenhuma, porque ainda para mais com o argumento que é dado, porque a vitória esmagadora que não se... que se deve na exclusivamente a Álvaro Amaro, não é assim, quer dizer, e muito será, mas é óbvio que a restante equipa também tem um peso neste resultado eleitoral, como é evidente. Portanto, eu entendo que não esteve bem, não esteve minimamente bem Eduardo Brito neste tipo de abordagem.
E o que é que terá levado Eduardo Brito a pensar em pedir eleições intercalares com a saída de Álvaro Amaro?
A resposta, o próprio Eduardo Brito deu a seguir, que também ela me parece assim um bocadinho, enfim, fora do normal. Porque Eduardo Brito diz assim: desta vez não terá o PS, desta vez não terá problemas em encontrar o candidato caso haja eleições. Soluções não faltam. Esse não vai ser um problema do PS. Eu, depois de ler estas frases, tirei uma conclusão. Se desta vez não há problema em encontrar, significa que da anterior houve. É curioso. É muito curioso. Porque acho que nunca antes tinha havido problemas no PS em encontrar um candidato à Câmara. Mas, pelos vistos, nas últimas eleições, houve. E se calhar é por isso mesmo que foi o próprio Eduardo Brito o candidato à Câmara Municipal pelo PS. Portanto, entende Eduardo Brito que eventualmente havendo eleições agora, que o próximo Presidente da Câmara da Guarda, Dr. Carlos Chaves Monteiro, seria, passo o termo, uma presa fácil de abater. Uma vez mais, considero que Eduardo Brito não está a pensar da forma mais correta. Eu já disse a estes microfones que Carlos Chaves Monteiro, muito embora não tenha tido os holofotes ligados, foi uma pessoa que contribuiu largamente para o bom funcionamento da Câmara e especialmente no que a saneamento de contas diz respeito. Portanto, e volto a repetir que outros vereadores, como não poderia deixar de ser Sérgio Costa, têm feito um excelente trabalho na Câmara e elemento que vinha na lista de Álvaro Amaro e Vítor Amaral também tem feito um bom trabalho na Câmara. A senhora vereadora também não tem tido os holofotes muito virados, mas lá vai fazendo o seu percurso e, naturalmente, que quem vai subir, a Cecília Amaro, tem feito um excelente trabalho na Câmara, tem sido, julgo que até foi o próprio Álvaro Amaro que disse, uma vereadora sombra, mas efetivamente tem feito um excelente trabalho numa ligação entre a própria Câmara e por exemplo, Presidente de Junta e população em geral. Portanto, eu acho que a Câmara da Guarda vai continuar a ter uma equipa coesa e não faz sentido rigorosamente nenhum estarmos aqui a pensar em eleições antecipadas, ainda para mais com o motivo que é dado que efetivamente não faz sentido nenhum.
Pedro Nobre, é curioso que as concelhias, relativamente a esta questão, este pedido do vereador socialista, nada disseram. O PS referiu que abordou a questão no que diz respeito, sim, à suspensão ou à renúncia do mandato, os timings, e não é feita nenhuma referência, pelo menos que se conheça publicamente, por parte da conselheira do PS relativamente a esta situação, a este pedido de Eduardo Brito.
Eu vou ser muito, muito franco consigo e eu tenho para mim que hoje a conselheira do PS tem um excelente líder à frente da concelhia. Eu acho que o atual presidente é uma pessoa que vê a política de uma forma não tão politiqueira, se quisermos dizer assim. Eu acho que neste momento as próprias assembleias municipais têm corrido bem. É claro que há exaltações, é claro que muitas vezes não gosta muito da forma como o Álvaro Mar se lhe dirige e tal, mas pronto, isso será consequência dos momentos e de momentos mais quentes. Mas eu acho que esta concelha do PS tem sido tem feito um trabalho muito interessante e eu acho que vê a política de certa forma também como eu a vejo e não gosta destes joguinhos como Eduardo Brito fez, de tal maneira que entendo, por aquilo que tenho ouvido e lido, que Eduardo Brito tem estado a falar sozinho no que este tema diz respeito. É claro que a concelha do PS, como a distrital do CDS, vem aqui com este fediver da situação de suspender ou renunciar o mandato. É assim, quer dizer, eu acho que aqui também há um bocadinho de bom senso. Álvaro Mar suspende o mandato porque ainda não foi eleito. Quer dizer, vai renunciar ao mandato, então, e depois, se por acaso, coisa que não vai acontecer, porque efetivamente as sondagens indicam que o PSD está a subir bastante e que até já se fala na possibilidade do sétimo deputado, portanto, não é que isso vá acontecer, mas imaginemos que há aqui um mecatombo qualquer e que, entretanto, Álvaro Mar não é eleito. Então, e depois? Quer dizer, nem ficava num lado, nem ficava no outro. Portanto, eu acho que isto é uma situação que qualquer pessoa no lugar de Álvaro Mar iria fazer de igual forma, e se fosse qualquer senhor do PS iria fazer rigorosamente da mesma forma, como eu acho que toda a gente consegue perceber. Que isto são mais, pronto, são fé diversos. Mas, e uma vez estamos a falar deste tema, eu queria fazer aqui uma pequena achega sobre esta situação de Álvaro Mar. Há uma coisa que eu acho que qualquer cidadão deve perceber e, de certa forma, até deve sentir, que Álvaro Mar é a primeira pessoa eleita no distrito, aliás, com possibilidades de ser eleito, no distrito da Guarda.
A probabilidade é muito elevada.
A probabilidade é quase 100%, mas pronto, pomos-lhe aqui os 99,9%, a ser eleita numas listas que são nacionais, não é? Que são nacionais, a primeira pessoa a ser eleita pelo distrito da Guarda para uma função daquelas. Eu acho que isto, de certa forma, ou de uma grande forma, tem que nos cidadãos deste distrito deixar um bocadinho orgulhosos, porque não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar efetivamente de um lugar que é querido por muitos, e muitos, eu nem sequer faço ideia, mas veja-se a reação daquele senhor dos Açores, que ficou amuado por ir no oitavo lugar, uma pessoa de 75 anos, que queria ir agora 5 anos para Bruxelas, quer dizer...
Enfim, está a falar de Mota Amaral.
Mota Amaral, exatamente. E que ficou amuado, e agora os Açores nem sequer vão fazer campanha pelo PSD, porque foram maltratados. Mas, portanto, estamos aqui a falar que Álvaro Mar consegue estar num lugar elegível, portanto, pela primeira vez o Distrito da Guarda vai ter um deputado, um eurodeputado, e eu acho que isto deve ser visto, de certa forma, com algum orgulho. Custa-nos, porque vamos perder um bom presidente, naturalmente, mas eu também acredito que vamos passar a conhecer outro bom presidente. De maneira que a ideia que eu quero transmitir é efetivamente esta. Viseu já teve um eurodeputado, que vai agora acabar as funções, também foi presidente de Câmara, numa circunstância diferente, porque não
terminava na altura exatamente, de mandatos.
Exatamente. Castelo Branco, se não me engano, também já teve um eurodeputado. se não me engano, mas sem grande certeza, se calhar estou mesmo enganado, mas a verdade é que isto é à la palice, Álvaro Amaro vai ser, com certeza, o primeiro eurodeputado do Distrito da Guarda. Isso deve-se a um percurso político singular, não é? Foi reconhecido pela Nacional para vir ocupar esse lugar. E, portanto, eu acho que também se deve ver as coisas pelo lado positivo e não só pelo lado negativo.
Muito bem. Pedro Nobre, vamos avançar para um outro assunto. O PSD propôs um projeto, um programa para poder fixar estudantes nas regiões do interior. Um projeto que também engloba aqui o programa Erasmus.
Exatamente. É assim, eu li esta notícia e eu achei, não conhecia, e achei uma excelente ideia. Por acaso, ou talvez não, foi lançada pelo PSD, que propõe uma bolsa para atrair alunos para o interior. Mas atrair alunos não naquela perspectiva de virem para cá fazer o seu ciclo do ensino superior todo, mas para passarem cá um semestre, sendo uma coisa parecida a um Erasmus, de tal forma que se chama Erasmus mais interior, é assim que chama esta proposta, e que os alunos, em vez de irem para o estrangeiro estudar o tal semestre, virem para o interior. Irão ter, ou poderiam vir a ter, um apoio de 1.000 euros, portanto, para esse período, para que esses alunos saíssem das universidades do litoral e viessem para as universidades do interior. Muito bem, é assim, eu acho que é uma ideia muito boa, é a minha opinião. Parece que o Sr. Presidente da Associação de Estudantes da Universidade da Beira Interior não considera, mas pelo que eu li, tanto o reitor da Universidade como aqui o Presidente da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico também considera ser uma boa ideia, e eu acho que é uma boa ideia porque há muita gente que não conhece efetivamente o interior. E era bom que estes alunos do litoral viessem cá para verem que por cá também há ensino de qualidade, também há instituições de qualidade, também há instalações com qualidade e que por cá também se ensina com qualidade. Para além disso, conhecerem outras realidades que não sejam só realidades que vivem no litoral e terem um contacto com o interior do país para perceberem como é que nós por aqui estamos e como é que nós, a qualidade de vida que nós aqui temos e que se possivelmente poderá haver a possibilidade destes estudantes poderem vir para cá.
Pelo menos... Algum aspecto diferenciador nesta proposta daquelas que já foram tentadas para fixar alunos no interior?
Aqui a proposta diferenciadora é que nas anteriores, vamos lá ver, nas anteriores havia uma espécie de uma bolsa que eram entregues, também de 1.000 euros por ano, para os alunos virem para o interior estudar. Essas bolsas eram atribuídas normalmente pela média e, como toda a gente sabe, tendo uma faculdade de medicina na UBI, enfim, havia muitos desses alunos que iam estudar à medicina que usufruíam dessa bolsa.
Essas bolsas
dessa
eram
bolsa.
Quase todas direcionadas para essa...
Era porque o método utilizado era esse, com o qual eu não concordo, mas pronto, foi esse que foi adotado. Aqui não, aqui é um aluno, qualquer ele que seja, que, pelo que eu percebi, que queira vir estudar um semestre para o interior, independentemente das suas notas, independentemente da sua situação, da sua ou dos pais, situação social, é-lhe atribuído este apoio para vir para o interior estudar. Portanto, é aberto a todos os alunos e não só a um determinado nicho com as médias mais altas ou com qualquer outro tipo de situação. Portanto, é muito mais abrangente. Eu, francamente, acho esta...
E mantém esse aluno a ligação à sua unidade de ensino superior original.
Exatamente. Portanto, eu acho que o aluno não vem para cá, não deixa de ser o aluno de uma faculdade qualquer em Lisboa, não interessa, mas é um aluno que vem conhecer uma realidade que muitas vezes não conhece, e a verdade é esta, há muita gente que pode vir passar pela Guarda e que não fica na Guarda e não percebe como é que nós, a qualidade de vida que nós aqui temos, porque até podem cá ter passado um dia ou dois, mas não se consegue perceber, e assim... existe, pelo menos, algum potencial de cativação destes alunos para, mais tarde, quando acabarem o curso, poderem querer voltar e fixar-se, por entenderem que cá se vive melhor, temos cá melhor qualidade de vida do que nas localidades onde eles estão.
Muito bem. Pedro Nobre, avançamos para o último assunto. Falamos de um tema que marcou a atualidade no final, na reta final do mês passado. A dívida que os municípios têm ao antigo sistema multimunicipal de abastecimento de água, Águas do Zizaricó, agora Águas do Val do Tejo. No caso da Guarda, ficou-se a saber que daquilo que é solicitado pelas Águas de Portugal e aquilo que é reconhecido pelo município da Guarda, há aqui um diferendo ou um déficit de 10 milhões de euros. A Câmara da Guarda reconhece 24 milhões de euros de dívida, as Águas de Portugal reclamam 34 milhões de euros. Antes de irmos ao déficit, Pedro Nobre, surpreendido com estes valores agora conhecidos?
Não muito, porque isto tem sido um tema que vai não vai já é discutido na Assembleia Municipal. Portanto, mais do que uma vez, o PS levou este tema à Assembleia e o Presidente Álvaro Amaro teve que estar a dar as suas explicações e o seu ponto de vista desta situação. Ora, mas de facto, 34 milhões, não me lembro de ter ouvido falar numa verba tão, tão grande.
Esse é o valor que as Águas de Portugal
exatamente
reclamam.
Agora, efetivamente, Álvaro Amaro, e ao fim e ao cabo, a Câmara Municipal reconhece, aparentemente, esta dívida de 24 milhões, agora, de 24 para 34 são 10 milhões, que, de acordo com aquilo que eu ouvi por parte do seu Presidente, estamos a falar de um diferencial que tem a ver com juros. Bem, isto é um tema que não é novo, é um tema que já vem muito tempo atrás. As negociações...
Já vem, se a memória não me falha, desde 2009.
Exatamente, portanto. Mas que
começou... Houve negociações
que
em 2015,
o diferente.
Na anterior legislatura, houve uma tentativa...
O diferente
na altura
começou em 2009. As negociações parece que se iniciaram em 2011.
Houve uma tentativa
depois,
de acordo em 2015
houve
com o anterior Ministro
houve,
do Ambiente,
exatamente.
Moreira, não me recordo agora o apelido, Moreira da Silva, creio
Silva, eu acho que é isso.
Já na reta final da anterior legislatura, mas por precauços esse entendimento não ficou ou não foi ratificado por todos os municípios.
Exatamente, e agora aquilo que acima da Beira Serra da Estrela, não vou centralizar esta situação só na Câmara da Guarda, mas assim em representação de todas as câmaras que têm dívida para com as Águas de Portugal, entendem que, e de tal forma que até houve uma carta conjunta assinada por todos os presidentes de Câmara, enviada para o presidente das Águas, a Administração das Águas de Portugal e para o Ministro do Ambiente, dizendo que, ok, nós temos a dívida, mas esqueçam lá os juros, pelo menos desde 2015 até esta data. Bem, e se pensarmos em juros de sobre 24 milhões de euros, são muitos juros, sem dúvida alguma.
E aqui estamos a falar de uma taxa, se não me engano, na ordem dos 4 a 4,5%.
4 a 4,5%, mas isso só por si também, em 5 anos, se a matemática não me falhar muito, também não deve dar os 10 milhões, mas acho que não deve dar. Bem, o que é que se deve concluir desta situação? Primeiro, a situação vivida na Guarda não é sui generis. Portanto, todas as outras câmaras que fazem parte da CIM estão a viver uma situação idêntica, a não ser a Covilhã, que tem uma situação autónoma.
Saiu desse sistema de multimunicipal.
Exatamente. Portanto, agora, o que é que todas estas câmaras querem? Querem, primeiro, não pagar os juros, não é? Já se viu que é uma parte substancial da
dívida. Já a flexibilidade de 30%, o Ministro do Ambiente referiu isso.
Mas, pronto...
As câmaras reclamam os outros 70%, como é óbvio.
Exatamente. Depois, quererem um prazo mais alargado para negociar melhor e não ter que ser já...
Até ao final do mês passado.
Exatamente. Portanto, acabou anteontem o prazo de negociação. E depois, uma coisa que eu acho absolutamente normal, porque, de acordo com o decreto-lei, as câmaras que aceitassem este empréstimo teriam que pagar uma taxa entre os 4% e os 4,5%, e as câmaras dizem, não, nós temos que ter a possibilidade de negociar com as instituições financeiras, para se tivermos os juros mais favoráveis, pagarmos menos, como é evidente. E isto aqui até uma cláusula que eu acho assim um bocadinho preocupante, porque...
Estamos a falar de recorrer ao BEI, que é o Banco Europeu de Investimento.
De investimento, agora...
Que obriga esse decreto-lei.
Mas vamos lá ver. É isto que a mim me choca um bocadinho, porque se eu tiver capacidade negocial, como é evidente, bem, se eu não tiver capacidade negocial, tenho que me sujeitar àquilo que me aparece à frente. E então, se é os 4,5%, é os 4,5%. Não tenho capacidade negocial. Mas se eu tiver capacidade negocial, em vez de 4,5%, conseguir um empréstimo a 2%, qual é que é o problema para as águas de Portugal? É aqui que eu fico assim, um bocadinho preocupado. Parece que as águas de Portugal querem mesmo empurrar um empréstimo para o BEI. Se calhar é comissionista, eu não sei. Sou livre de pensar também o que eu entender, porque acho assim um bocadinho absurdo esta obrigatoriedade. Ou então, se eu conseguir um empréstimo de 2 milhões, imaginem, ou de 10 milhões, pronto, uma taxa de 2 e os outros 14 a uma taxa dos 4. Quer dizer, quanto menos eu, Câmara Municipal, pagar de juros, mais dinheiro hei de ter para fazer outras obras.
Até porque estamos a falar de dinheiro do erário público, dos contribuintes, neste caso, do Conselho da Guarda.
Ou seja, quanto mais juros a Câmara pagar, mais sacrificados vamos ser todos nós, porque temos que contribuir para esta situação. É aqui este bocadinho que eu...
Então, na sua opinião, Pedro Nobre, qual é que deve ser o valor que o município da Guarda deve, isto é uma opinião muito sua e política, como é óbvio, deve pagar às águas de Portugal, ou não digo pagar já, como é óbvio, é um acordo que estamos a falar.
Exatamente.
Há 25 anos, ou pelo menos, qual é que deve ser o ponto de intransigência do município da Guarda?
Se nos dois pratos da balança estão 24 ou 34 milhões, é óbvio que eu gostaria que a Guarda, na pior das hipóteses, pagasse os 24 milhões. E a seguir, é óbvio que eu gostaria que, se puder pagar um juro de 1%, não pague um juro de 4,5%. Isto é óbvio, é tudo óbvio. Agora, mas toda esta situação, e como eu já disse, vem sendo falada há bastante tempo nas Assembleias Municipais, é assim, sabe-se que quando este Executivo entrou para a Câmara, o dinheiro que existia no Executivo eram 300 mil euros de dívidas anteriores, portanto a Câmara todos os meses recebe o dinheiro ou recebia o dinheiro dos contribuintes e gastava-o noutras coisas, portanto em vez de ir arrecadando esse dinheiro que recebia das águas, ia investindo ou gastando noutras coisas. Agora sabe-se que existem 6 milhões e meio de euros que a Câmara tem para proveniente desse dinheiro. Sei também que este Executivo já amortizou factorings que existiam, portanto, feitos do anterior Executivo, factorings esse em que a Câmara estava a pagar uma taxa de juros de 8%, e este Executivo liquidou essas dívidas. Portanto, um factoring ao fim e ao cabo, o banco emprestava dinheiro à Câmara Municipal com a garantia do recebimento das faturas da água. Portanto, e é claro que o banco iria ficar com uma parte com os seus juros, que é disso que vive, mas a 8% era um bocado exagerado, de maneira que este Executivo liquidou esse tipo de empréstimos também já dos tempos anteriores. Portanto, o que é que nós temos? A Câmara tem algum dinheiro de lado para amortizar esta dívida, a Câmara entende que a dívida não é tão grande e que deve ser mais baixa, e no meio disto tudo, a Câmara pede que seja revista toda esta situação com o voto favorável também dos vereadores da oposição e, na minha opinião, bem.
Foi uma decisão por unanimidade.
Por unanimidade. Agora, aqui a única questão que existe é a seguinte. Então, se eu tenho uma dívida assumida de 24 milhões e se tenho 6 milhões e meio de euros, porque é que a dívida, estes 6 milhões e meio não abatem à dívida e, em vez de estar a pagar mais, pagava menos? E aqui, até os próprios vereadores da oposição acham que estes 6 milhões e meio devem ser gastos na valorização ambiental. Ora, se calhar podemos pensar que estes 6 milhões e meio podem ser gastos no nos passadiços do Mondego e muitas outras coisas, e é aqui que eu também acho interessante esta posição de...
E concorda com essa posição, Pedro Nobre?
Eu, francamente, ainda não tenho muito bem essa ideia formada, porque...
Estamos a falar de uma conta, supostamente de 6 milhões e meio de euros, que está para abater essa dívida. Aqui o que se prende é a questão de se houver condições de mercado de financiamento, valor atrativo, esse valor, esses 6 milhões e meio, possam ser utilizados noutras infraestruturas ou obras feitas pelo município.
Vamos lá ver. Se a Câmara Municipal da Guarda tiver que pagar o empréstimo a 4,5%, eu sou da opinião que estes 6 milhões e meio devem ser abatidos. Ponto. Porque também já foi dito que para os passadiços poderá não haver financiamento e será necessário, e foi a primeira vez que ouvi o Presidente da Câmara falar em contrair um empréstimo, porque nestes 6 anos, ou 5 anos e meio, nunca contraiu nenhum empréstimo. Portanto, para esse fim, se for a 4,5%, eu sou da opinião que deve ser abatida a dívida. Porquê? Porque eu a seguir posso pedir dinheiro para fazer os passadiços, por exemplo, uma taxa de juros mais baixa. Portanto, é uma forma de gestão. Portanto, agora, se me disserem assim, ok, então nós pagamos a 4,5 e ficamos com estes 6 milhões e meio para gastar nisto ou naquilo, eu aí acho que já não concordo. Agora, se nestes 24 milhões eu conseguir uma taxa de juro simpática na ordem do 1,5% ou 2%, eu aí acho bem que se utilize estes 6 milhões e meio para outra coisa. Até porque, ao que parece, poderá haver a possibilidade de liquidar estes 24 milhões num espaço longo...
De 25 anos.
Até 25 anos, portanto, que se calhar não irá penalizar fortemente as contas da Câmara e percebendo que a Câmara, ou pelo menos este Executivo, mesmo com o novo Presidente, não gosta muito de dívidas e que irá esforçar-se para
então,
liquidar...
Então, na sua opinião, é previsível... É preferível, aliás, abater à dívida tudo o que haja que tenha a ver com as águas.
Abater à dívida?
Do que contrair, eventualmente, um empréstimo maior, estamos a falar aí de 4,5%, se for esse o caso, é preferível abater à dívida.
Exatamente. Se for uma taxa de juros destes 4,5%, acho que deveria ser abatida a dívida. Se for uma taxa de juros entre 1,5% ou 2%, acho que não deve ser abatida a dívida.
Muito bem. Pedro Nobre, chegamos ao final deste nosso radiograma, mas antes de fecharmos, como habitualmente, vamos às notas finais.
Notas finais, muito rapidamente, para o ouvinte também não pensar que eu só falo mal das iniciativas do PS, nem pouco mais ou menos. Eu tenho aqui uma iniciativa que um dos vereadores do PS promoveu, que tem a ver com a criação de um plano municipal de sensibilização e combate à violência doméstica. Eu não sei muito bem como é que isto poderá ser articulado, mas é claro que isto tem que se falar com muita gente e fazer então um plano que é efetivamente notória o aumento deste tipo de criminalidade no nosso país. Infelizmente vamos ouvindo isto por vários sítios, mas se calhar incluir este grupo de trabalho naquilo que já existe, que é a rede social, e então fazer ali um grupo de trabalho específico para esta situação, onde IPSS, onde a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens, onde os os agentes policiais, alcoólicos anónimos e por aí adiante fizessem parte de um grupo, eu acho que era capaz de ser, é capaz de ser uma boa ideia. E depois já foi anunciada a FIT para 2019, do dia 2 ao dia 5 de maio. Eu depois nessa altura irei falar sobre a forma como correu, mas neste primeiro impacto estamos a ver números muito, muito interessantes. Primeiro, um enfoque no turismo do interior, acho que faz todo sentido, faz toda a razão, e até porque estamos na Guarda, portanto é enaltecer aquilo que nós mais temos, e depois o convidado não é tanto o interior, porque a província, a Corunha, é exatamente banhada por o mar, portanto, mas que também está ali no norte de Espanha, na Galiza, e é uma zona francamente bonita, e acho que é uma mais-valia também para este certame. Vamos ter Açores, vamos ter Ávila, vamos ter Silves, vamos ter muito de Portugal de norte a sul, e uma vez mais. São mais de 500 entidades que irão estar nesta FIT. Se compararmos a primeira edição, que foi em 2014, onde tinha 4 mil metros quadrados de área coberta e contou com 20 mil visitantes, em 2019 irá ter 11 mil metros quadrados de área coberta, e que, portanto, que é um aumento obviamente muito significativo e representativo da aceitação que este certame está a ter, não só localmente, mas fora das nossas fronteiras da Guarda, de tal forma que o ano passado teve mais do 35 mil visitantes, e com um incremento, acredito que este ano vá ter ainda mais visitantes.
Muito bem, Pedro Nobre, chegamos ao final deste radiograma. Temos encontro marcado daqui a 15 dias.
Até lá.
A análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma, esta terça-feira na EF, a partir das 5:30 da tarde, com Pedro Nobre.